Olá, eu sou Danila de Pietro, sou mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, onde eu pude estudar sobre competências socioemocionais. Também sou integrante do GEPEM, um grupo de estudos e pesquisas sobre educação moral. Eu estou aqui com a professora doutora Thelma Vinha, coordenadora associada do GEPEM, professora da Faculdade de Educação da Unicamp e a pessoa que eu tive o prazer de ter como minha orientadora no mestrado. Thelma, é um prazer muito grande ter você aqui para a gente poder conversar.
Olá, Danila. Agradeço a apresentação tão atenciosa. É muito bom estar aqui com você também.
Num momento tão difícil para todos, estamos aqui para dialogar um pouco sobre contextos de crise e como a escola pode lidar com isso, sobre como desenvolver uma proposta de acolhimento, promotora do bem-estar, que envolva cuidado, autocuidado e a necessidade de sustentabilidade dessas ações na escola. Thelma, esse módulo tem várias abordagens: o vídeo de abertura, onde apresentamos a temática geral, e as propostas, um e-book, vídeo com diálogos entre gestoras e ainda um belo apanhado de materiais para quem quiser aprofundar seus conhecimentos. Inclusive com uma rotina de acolhimento preparada pelo Instituto Unibanco, especialmente para esse contexto. Nessas abordagens dos tantos materiais, nós falamos sobre ações de acolhimento com as pessoas da escola, sobre a necessidade de reconhecer que momentos de crise geram angústias e incertezas. O que você nos diria sobre esse contexto? Quais dicas você poderia compartilhar com gestoras e gestores?
Você tem razão, Danila. Está difícil para todos, ainda mais para os que estão mais vulneráveis. Pessoas que perderam seus familiares, estão passando necessidade e sentem medo, muito medo, que estão em relações conflituosas, que estão angustiadas. Essas pessoas constituem a escola, os nossos alunos, profissionais e as famílias desses estudantes. Quando falamos em cuidado e promoção do bem-estar na escola, estamos dizendo que não basta uma ação pontual para conseguir lidar com tudo isso, com todos esses sentimentos, com todas essas vivências. Muitos, inclusive, fizeram ações pontuais, conversando com seus alunos, com seus professores remotamente. Essas ações são muito válidas, mas é preciso que haja um planejamento e uma sistematização. O trabalho com sentimentos, com tudo que está acontecendo, vai precisar ser um processo mais continuado. Além disso, nós temos o desafio de cuidar do coletivo, dos grupos, mas nós não podemos esquecer também dos indivíduos. Então, nós precisamos considerar grupos, indivíduos, aquilo que é mais urgente, inclusive, imediato para atender os mais vulneráveis, mas aquilo também que deve ser continuado, deve ser planejado para ser desenvolvido ao longo desse ano, do ano que vem. Eu poderia dar alguns exemplos de ações que podem ser desenvolvidas continuamente na escola, no sentido de uma transformação da cultura. O primeiro são ações de acolhida dos professores e dos estudantes, tanto online quanto na retomada das aulas e ao longo do ano letivo, mesmo para aqueles que permanecerem com aula remota, com especial atenção àqueles estudantes ou mesmo adultos que passam por necessidades mais prementes. Um exemplo disso são os círculos de diálogo, ou círculos de paz, círculos de expressão de sentimentos. O segundo exemplo é a importância da articulação com a rede social, incluindo a participação desses equipamentos como aliados nessas ações de acolhida da escola. Eles também são aliados no sentido de ajudar na orientação para todos, inclusive a família. Dessa forma, nós promovemos o desdobramento das ações dos equipamentos do território no espaço escolar. O terceiro exemplo é justamente a elaboração de ações para adaptação da nova forma de convívio que ocorrerá na escola quando voltarem às aulas presenciais. Com certeza haverá muito estresse e ansiedade nesse retorno. Pensem que é conseguir fazer os alunos manterem um distanciamento, usarem máscaras, lavarem as mãos. Então, com certeza será um ambiente carregado de tensão, além de toda a carga emocional que as pessoas já trarão ao retornar às aulas, à escola, presencialmente. Nós não conseguiremos fazer com que os alunos cumpram esse distanciamento apenas com normas ou imposições de regras e vigilância. Com isso, a gente só vai piorar um clima que já está tenso. Então, essa nova forma de convivência precisa ser discutida e construída coletivamente. Então, é importante que os adultos e mesmo os alunos tenham a dimensão da complexidade da situação. E para isso, eles precisam compreender os problemas envolvidos, os desafios, para que eles possam se comprometer também com o cumprimento das soluções. É válido dessa forma que a gente apresente as dificuldades e as soluções pensadas, se discuta com eles, que nós estejamos abertos para receber contribuições, de forma que eles possam se apropriar dessas formas de convívio, participar, compreender a necessidade da regra, se engajar nas soluções e também nesse cumprimento. E isso pode ser feito de várias maneiras. Essas maneiras são todas complementares entre si. Por exemplo, com rodas de diálogo sobre o tema. Então, rodas de diálogo em que tanto os alunos podem propor tema, como os professores trazerem temas, em que vai se falar sobre a questão da pandemia, sobre a questão do luto. Então, se vai discutir e compreender, aprofundar o tema contemporâneo, aquilo que está acontecendo. As assembleias ou rodas de diálogo, elas contribuem para a gente discutir a nossa convivência, discutir as nossas regras, participar, ouvir as perspectivas, chegar a determinados acordos que vão regular o grupo. As conversas individuais são aquelas muito necessárias, principalmente para aqueles que estão com dificuldade de compreensão ou de cumprir a regra, e elas visam uma conexão para que esses alunos ou mesmo os adultos compreendam a necessidade de algumas das atitudes que muitas vezes ele não consegue entender ou não consegue cumprir. Outra ação, outro procedimento que é válido são atividades ou jogos, como jogos de sentimento, ou propostas que podem estar inseridas no currículo de arte portuguesa, educação física, que ajudam na elaboração de tudo que está acontecendo. Envolver também os alunos nesse cuidado, ou seja, incentivar o protagonismo dos estudantes de uma maneira organizada, seria um último exemplo que eu trago, porque o apoio entre pares, o cuidado entre pares, ele tem um efeito muito positivo. E isso pode ser feito por meio das equipes de ajuda, do Grêmio, dos coletivos, claro que com o apoio da escola e o incentivo nesse processo.
Mas conduzir a interação de todas essas ações que você nos disse é algo difícil, não é verdade? Porque muitos não tiveram formação para isso. Você teria sugestões de como deve ser a postura de quem vai realizar essas intervenções na escola?
Danila, você traz uma questão bem importante, porque os estudos que nós temos desenvolvido no GPEM ao longo desses anos mostram que boas intenções não são suficientes para desenvolver um trabalho efetivo, tanto no sentido do favorecimento de um clima positivo, do desenvolvimento da autonomia, mas também para que o outro se sinta acolhido, respeitado. Então, muitas vezes, nós temos boa intenção, mas nem sempre a gente consegue agir de tal maneira que o outro perceba essa intenção. Então, nós precisamos, de fato, de ferramentas, de conhecimento, para que possamos lidar de maneira assertiva com as situações difíceis. Por exemplo, diante de um aluno ou um professor bravo e que fala de uma maneira inadequada numa reunião. Como lidar com isso? É preciso que a gente desenvolva habilidades que nos ajudem a colocar em ação as nossas intenções. E algo que fez muita diferença na minha vida foi mudar a maneira de eu me comunicar. E considero muito importante essa questão para o trabalho do educador. O objetivo da transformação, por exemplo, da forma de falar, é traduzir de uma maneira concreta a real intenção que esse educador tem. Por exemplo, demonstrar compreensão, quando ele quer demonstrar compreensão, e ao mesmo tempo, quando ele quer, por exemplo, que o outro perceba a perspectiva dele diante de um problema. Essas ferramentas ajudam, então, a comunicar de uma maneira mais coerente com a intenção, e ela tem que estar sempre presente a ideia da autenticidade. Eu efetivamente quero que o outro sinta compreendido, e para isso uma das maneiras de desenvolver é o uso de uma linguagem descritiva. A linguagem descritiva é uma ferramenta que a gente diz muito importante para o educador, porque ela vai contribuir para uma comunicação mais efetiva. Porque quando você descreve aquilo que você vê, aquilo que você sente, você evita julgamentos, porque você está falando sobre a situação, sobre os sentimentos e não sobre a personalidade ou o caráter. Então, por exemplo, em vez de eu dizer assim, mas, nossa, por que você é tão grosso, né? Eu posso mudar e falar de uma maneira descritiva. Você parece tenso, irritado. Isso tem aparecido em alguns momentos da nossa reunião. Por exemplo, algumas vezes percebi que você interrompeu a fala de colegas apressando a discussão. Está tudo bem? Tem algo que eu posso fazer? Veja que aqui você conseguiu colocar descritivamente os sentimentos, o que você estava observando, sem julgamento, sem que o outro se sinta atacado. Então, nós podemos, inclusive, empregar linguagem descritiva por meio de outras estratégias. Uma delas é a mensagem eu, que é o que a gente considera uma linguagem assertiva, em que nós descrevemos da maneira mais clara possível a nossa perspectiva sobre um problema. Então, eu estou vivendo um problema, vou mostrar a minha perspectiva, mas sem usar de ameaça ou culpabilização. Então, eu vou falar do meu sentimento, eu vou querer que ele veja como aquele problema é percebido por mim. Então, um exemplo, quando você diz assim, estou saindo da reunião preocupada, porque percebemos que não estamos avançando. Há duas reuniões que discutimos as mesmas coisas, falamos de outras coisas, mas a gente não consegue encaminhar soluções. Creio que precisamos mudar a dinâmica das nossas relações. Vocês sentem a mesma coisa? Então, quando você fala assim com os professores, você se coloca no problema. Você descreve a sua percepção e você convida as pessoas a resolverem. Então, vejam que essas estratégias de linguagem, Danilo, ela ajuda no sentido de ter uma comunicação mais construtiva e de tal maneira em que, quando eu preciso ser assertivo, eu consigo ser mais assertivo, sem com que o outro se sinta atacado, e da mesma maneira eu consigo dar feedback, conduzir de maneira descritiva, sem julgamento de valor. Só queria retomar a ideia de que quando a gente está falando em postura, em forma de lidar com isso, muitas vezes a gente julga sentimentos, e não existem sentimentos bons ou ruins, né? Na ética, a gente sempre põe restrições aos atos. Então, por exemplo, quando a gente diz, percebo quanto você está magoado, com raiva do que o outro fez, mas não se ofende nem desrespeita ninguém. Vamos pensar numa maneira de comunicar o que você sentiu, tentar resolver sem desrespeitar?
Thelma, você colocou pontos muito importantes para a gente pensar na maneira como a gente se comunica, como a gente fala com as pessoas, né? Que isso pode tanto aproximar, mas também afastá-las, né? Nesse sentido, eu me recordo que a escuta ela ocupa um lugar de excelência nesse processo de comunicação, não é mesmo? E ela favorece, inclusive, que a gente faça esse acolhimento tão necessário nesse momento. É claro que eu não estou falando de qualquer tipo de escuta, né? Mas de uma escuta, como diria o Miyakoto, que faz com que eu apague as minhas luzes, para que as luzes dos outros sejam percebidas, né? Que eu permita que essas luzes dos outros me invadam. Então, uma escuta que se coloca disponível ao outro, né? Um momento de doação, né? Que não supõe o que o outro quer, o que o outro deseja, ou direciona isso, mas que, na verdade, faz essa permissão de que o outro se apresente. Livre, então, essa escuta de distrações, onde o foco, na verdade, é a gente estar atento ao que o outro me diz. Não para julgá-lo, mas para acalmá-lo, né? Sem aquela pretensão de recolher os problemas da outra pessoa para si, mas com a pretensão de empatizar com ele, com seus sentimentos, e se colocar ao lado da pessoa, disponível para essa escuta, para ajudar a pensar junto, né? Eu estou falando, então, de uma escuta ativa, de uma escuta empática. Uma escuta que se faz do silêncio ao escutar quando a pessoa relata algum problema. E para muitos pode parecer bobagem, né, falar em silêncio no momento da escuta, mas é bastante comum que as pessoas, quando vão conversar, elas não reservam esse tempo de ouvir atentamente fazendo silêncio. Uma escuta, então, que após esse acolhimento, né, do que o outro diz, Ela faz uma repetição, né, uma síntese do que o outro falou e procura tentar checar se eu estou entendendo de fato o que você está me dizendo. E quando a gente faz isso, né, quando a gente faz essa checagem, a gente também tenta traduzir ou clarear alguns sentimentos daquela fala, estimulando então a pessoa a continuar a contar o que ela está colocando naquele momento, ou quem sabe até a procurar caminhos para lidar com o problema. Uma forma de demonstrar acolhida é caminhar, então, em direção aos sentimentos da pessoa, não com o objetivo de negar esses sentimentos, tampouco de minimizá-los, não é verdade? Mas dando a entender que ela não precisa ter justificativa para o que ela está sentindo, para o que ela percebe. E a gente pode verbalizar isso também, dizendo, olha, eu estou vendo o quanto essa situação está difícil para você, o quanto você está angustiado, o quanto as suas lágrimas mostram que você tá triste de fato com o que aconteceu. Então, uma escuta que provoca de novo, por meio dessa linguagem descritiva que você colocou, um reconhecimento desse sentimento, se colocando ao lado da pessoa.
Danila, você tem razão na maneira como você traz. É muito bonito e como essa escuta, ela é árdua, porque muitas vezes nós não aprendemos a escuta. Nós ocupamos os nossos silêncios com fala e nem sempre é fácil ter essa postura. Mas eu acho que com essa atitude, nós estamos transmitindo a mensagem de que o outro é valioso, de que os seus sentimentos e as suas vivências são importantes. Mas muitas vezes a gente se angustia quando a gente ouve a dor do outro, né? E compreender o que o outro sente não significa sentir o que o outro sente. Então, a gente precisa, inclusive, separar para poder ajudar de uma forma mais efetiva. Porque quando a gente sente o que o outro sente, nós tentamos compensar, tirá-lo do sofrimento, resolver rapidamente, muitas vezes não permitindo a aprendizagem natural desse processo. E, por outro lado, nós nos sobrecarregamos ainda mais quando a gente assume o problema quando nosso. Às vezes, a única ajuda que é possível ou que é suficiente é dizer, estou com você, eu estou te ouvindo como está difícil. E aí isso gera conexão. Nós não temos muitas vezes, nem devemos, pegar esse problema para nós. Achamos que temos então que resolver e tampouco. Às vezes quando a gente se depara com o sofrimento do outro, nós apontamos soluções, interrompendo a escuta acolhedora, né? Quantas vezes ele está falando e você já vai apresentando possibilidades de solução? E às vezes eu não quero solução, mas eu quero ser ouvido.
E esse tipo de escuta que a gente tá colocando aqui, ela é muito bem-vinda, né? Em qualquer momento da vida, das relações. Mas ela é essencial em momentos de crise, né? Quando a gente precisa cuidar, inclusive, daquilo que foi dito. E aqui eu estou falando num cuidado que exige um respeito, que exige uma não exposição, né, daquilo que foi dito, enfim, que a gente resguarde de fato o sigilo para que a gente possa criar essa relação de confiança, para que a pessoa saiba que, olha, eu tô aqui me colocando vulnerável para você, mas isso não significa que eu quero que se torne público. Então, esse cuidado de quem acolhe por meio da escuta, né, pessoas em momento de crise, ele é primordial para que a gente fortaleça as relações de confiança, para que a gente deixe a pessoa confiante que nenhuma fronteira da intimidade aqui vai ser transposta, né? Nesse sentido, eu fico pensando que talvez seria importante que, no momento da escuta, imaginando o trabalho da escola no estabelecimento de que escuta para a gente vai ser um procedimento importante e necessário, se combinar algumas regras para o sigilo daquilo que foi dito, alguns procedimentos, né, para gerar, para construir essa confiança, essa confidencialidade entre as pessoas. É também importante orientar a comunidade que podem surgir nesse momento de desabafo, né, em que há escuta, alguns casos graves, casos de automutilação, de abuso de menores. Então também é preciso saber que esses casos, eles precisam ser encaminhados à direção da escola, para que ela possa, então, cuidar com maior atenção, encaminhar da maneira que pode ser necessário. E, Thelma, a gente falou de uma série de caminhos, então, que a escola pode se utilizar nesse momento de contexto de crise, e eu fico pensando em outras ferramentas que podem ajudar nesse momento, e não posso deixar de pensar nas competências socioemocionais, que muito se ouve a respeito, né, mas tentar imaginar, colocar elas em contexto, como elas podem promover então assertividade, uma sensação de bem-estar. Nesse sentido, destaco duas, né, a competência de autoconhecimento, que ela pode ajudar a reconhecer então Quais são os contextos em que eu me sinto mais vulnerável? Como eu consigo identificar quais são as emoções e sentimentos nesses contextos de maior vulnerabilidade, né? Nos contextos em que eu estou sentindo que eu estou atingindo o limite? Como eu consigo perceber o que considero mais importante, o que eu não gosto, aquilo que provavelmente vai me colocar mais irritado, mais provocado, mais bravo? Uma outra competência que ajuda muito a do autoconhecimento é a competência da autorregulação, que ela promove, então, né, uma gerência, um manejo daquilo que eu me conheço, daquilo que eu reconheço dentro de mim, né? E nesse sentido, ela fornece, diante dessas situações, condições, informações para que eu possa fazer melhores escolhas. Então, se eu sei que eu já estou cansada demais, estressada demais diante de determinada situação, talvez agora, nesse momento, ter um diálogo mais difícil pode ser ruim para mim e para outra pessoa. Então, a autorregulação ajuda a manifestar, olha, agora acho que não é um bom momento, podemos deixar isso para amanhã, fazendo uso, então, dessa linguagem descritiva. A autorregulação também ela promove algo que também está sendo bastante requisitado nesse momento de pandemia ou em qualquer contexto de crise, que é trabalhar com resiliência. Eu tentar fazer uma volta, eu reconstruir a partir de algum desafio, a partir de algum trauma, dentro da ideia daquilo que eu espero, daquilo que eu gostaria, pensando um pouco qual que é a minha expectativa e o que de fato eu tenho para esse momento. Essas competências, elas nos ajudam a utilizar também as habilidades sociais para as relações interpessoais, privilegiando o diálogo na resolução de problemas. E também nos impulsionam a ter uma consciência social, considerando o outro nas minhas decisões, né? Tendo um panorama, então, mais coletivo, utilizando empatia e tomando decisões responsáveis consigo e com os outros. Mas temos que nos preparar para que essas ações, então, elas não sejam pontuais. A gente falou um pouco sobre isso no início, mas que elas se sustentem na escola por um longo tempo. Será, Thelma, que você poderia conversar um pouco com a gente brevemente o que seria uma ação sustentável na escola? Como a sustentabilidade se coloca nesse momento, diante disso tudo que a gente conversou?
Eu acho que tudo que está acontecendo, ele nos alerta, ele traz o lugar do trabalho com as competências socioemocionais, com cuidado, com bem-estar, com clima escolar positivo, como urgente, mas também como algo que deve ser integrado ao currículo escolar. Para falar um pouco sobre sustentabilidade, eu queria retomar por que a defesa de que esses espaços têm que ser institucionais, né? Eu vou dar um exemplo, como nós defendemos a existência de espaços, por exemplo, de mediação de conflitos na escola, mais divulgado, que todos saibam, com diferentes mediadores. Certa vez, um aluno conversou com uma professora e ele estava muito chateado porque uma outra professora gritou com ele. E ele dizia assim para essa professora: então, mas ela é amiga da diretora e ela foi injusta comigo, ela me humilhou em público. Para quem eu posso contar? Quem vai me ajudar contra ela, com relação a ela? Então, veja a fala desse aluno, em que ele se sente injustiçado, mas ele não tem nenhum espaço que ele pode recorrer, porque ele acredita que não será ouvido pela gestora da escola, porque ela é amiga da professora. Um outro exemplo é de um professor que está muito chateado com seu coordenador, que acha que a postura dele, por exemplo, é autoritária. Onde ele pode recorrer? Então, a defesa dos espaços institucionais são espaços em que eles não são personalizados em uma pessoa ou outra, mas eles fazem parte dos equipamentos da escola para que todos aqueles que se sentem injustiçados, aqueles que queiram falar de si, eles podem recorrer. Certa vez eu estava numa escola muito grande que estava com sérios problemas com os pais, com as famílias, e conversando com os especialistas, ele dizia assim: mas a gente está aberto, quando o pai quiser, só lhe ligar, agendar, a gente vai acolher. Existia, de fato, uma postura muito receptiva individualmente dos profissionais daquela escola. Mas institucionalmente, a mensagem que eles passavam é: Os pais têm que entregar no portão, os pais não entram na escola, os pais não têm espaços de voz nas reuniões, em comissões. Então, existe uma diferença entre posturas individuais e posturas institucionais. As mensagens, os espaços, têm que ser da instituição como um todo para que se mude a cultura. Não basta os gestores, o professor, ter disponibilidade para diálogo. Eu preciso de momentos sistematizados de diálogo. Então, a gente sai da dependência de posturas pessoais para o institucional. Isso em todas as séries, né? É mudança de cultura. Porque a sustentabilidade de um projeto, de uma proposta, é quando essa inovação vai resultar num processo contínuo de mudança ou de melhoria dessas práticas. Significa que essas novas formas de trabalho se tornaram uma prática normalizada pelos professores. Assim, a escola vai sinalizar, por exemplo, que o bem-estar, o cuidado, a participação, a escuta, a acolhida são valores. Tanto é valor que há espaços contínuos e sistemáticos para isso. Então, essas ações, elas não vão competir com o currículo, mas integrar o currículo. Teve uma pesquisa muito interessante, coordenada pela doutora Suzana Menin, pela Juliana Zeck, pela Patrícia Battaglia, em que eles investigaram os projetos bem-sucedidos em educação moral nas escolas brasileiras. E eu trago esse exemplo porque tem muito a ver com sustentabilidade, né? Mais de 1000 escolas responderam contando as suas experiências, mas muito poucas escolas, projetos foram selecionados, poderiam ser vários. E a questão é por que não foi bem sucedido, né? Primeiro, chama a atenção que 70% dos professores não tiveram nenhuma formação nessa área, que tem a ver com a tua outra questão, Danila, que de fato a postura muitas vezes a gente não aprendeu, não sabe como fazer, porque nem sempre nós tivemos formação para isso. Outra coisa que chama atenção era uma incoerência entre aquilo que era ensinado e a postura dos adultos, dos professores. Então, é importante que haja essa coerência entre aquilo que eu ensino, verbalizo, defendo e aquilo que eu vivo. Outra coisa também, as iniciativas eram muito isoladas e como elas eram isoladas de um professor ou de um grupo, tinha um curto espaço de tempo, porque quando esse professor sai, quando esse grupo muda ou está ocupado, essas ações não ocorrem. Além de tudo, tinha muito uma ideia de transmissão e essas questões não são transmitidas, são discutidas, dialogadas, amparadas. E queria também destacar que muitas vezes eram voltadas só para os alunos e isso não é bom. Essas ações têm que ser para nós da escola. Então, todas essas características nós precisamos estar atentos. Então, nós precisamos ver que tem que ser um projeto institucional, tem que ser direcionado para nós, tem que ter uma coerência entre aquilo que a gente ensina e a nossa postura, tem que ter uma duração no tempo. Então, se isso tudo nós precisamos cuidar se a gente quer, de fato, ações que serão implantadas, que vão mudar efetivamente a cultura da escola e que sejam sustentáveis.
Todas essas ações que nós fomos conversando, que a escola pode estabelecer em contextos de crise, elas falam sobre a importância do cuidado, um cuidado que nós reconhecemos como parte da essência de nós, seres humanos, sendo um desejo universal de querer ser cuidado e de poder também cuidar de outras pessoas. Nesse sentido, entendemos que estamos colocando cuidado como um conteúdo moral, então. Pensando numa ética das relações, numa ética do cuidado, reconhecendo que para vê-lo é necessário atribuir um valor à pessoa e a si. Embora nós desejamos e estamos aqui apontando para a importância do cuidado em todas essas ações, também é preciso considerar que não adianta apenas investir esforços para cuidarmos das outras pessoas. Quando esse cuidado com o outro ele é muito intenso, muito frequente, isso pode gerar uma sobrecarga na pessoa cuidadora, então, gerando até uma fadiga pelo cuidado. Eu só fiz essa introdução para que a gente possa reconhecer a necessidade do cuidado e, mais do que isso, que a gente possa reconhecer a necessidade do cuidado conosco. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o autocuidado. O autocuidado que a gente já comentou no primeiro vídeo, que os gestores precisam ter, que todos nós precisamos ter. Isso porque sabemos que se nós não estivermos bem, além dos prejuízos pessoais que teremos, a gente também não consegue cuidar das outras pessoas. Por isso que o alerta aqui é para a gente aplicar o cuidado em nós. Cuidar de si não é egoísmo, né? Muitas vezes nós ouvimos isso, será que eu não estou sendo egoísta e tudo mais, né? E daí eu me remeto naquele clássico exemplo da despressurização do avião, né? Então, na iminência aí de algum perigo maior, você vai receber o equipamento de segurança. Primeiro coloque em si, para depois poder colocar na outra pessoa. Então, eu só vou conseguir cuidar do outro se eu estiver minimamente bem para isso. Então, quando a gente fala em autocuidado, nós estamos falando de reconhecer as suas próprias fronteiras, reconhecer os seus limites, né? E alertar isso também para as outras pessoas. O difícil dizer não. E ele se torna muito essencial nesse momento de crise. É preciso que a gente pegue leve com a gente mesma. Eu me refiro a um cuidado muito como sinônimo também de respeito, né? Um autorrespeito. Tanto para se preservar, como também para impedir que nós sejamos alvo de algum tipo de abuso. Focando no próprio bem-estar. E daí eu quero deixar aqui talvez um lembrete final, ressaltando alguns ingredientes, então, para esse autocuidado. Nós falamos sobre o autoconhecimento e a autorregulação, e eu queria recuperar rapidamente eles para falar da construção desse autocuidado. Então, quando eu me conheço, quando eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me faz bem, do que não me faz bem, quais são as situações que vão gerar sentimentos aí que são mais desafiadores, eu consigo, então, por meio da autorregulação, fazer uma escolha que seja mais ponderada também para mim, que seja mais confortável para mim. Então, a autorregulação, ela pode me ajudar a compor, né, essa agenda de tantas coisas que precisam ser feitas. Olha, aqui para mim é o limite, eu não consigo mais que isso. E declarar isso para as outras pessoas, né? Saber dizer não, não de uma maneira agressiva, né? Mas de uma maneira que vai reconhecer quais são os seus limites, né? O autocuidado, então, ele tem aí alguns parceiros. E eu quero trazer, então, o autoacolhimento numa perspectiva de ser compassivo com você mesmo, né? Já ouvi também termos como autoempatia. Então, se julgar menos, não ser tão rigoroso, não ter uma perspectiva de muito perfeccionismo nesse momento. E também de autoescuta. Então, às vezes com essa entrega tão intensa das atividades, né, que precisam ser realizadas na escola, o gestor, ele pode se esquecer. Pode se esquecer desse autocuidado. O corpo, ele vai falar, né? Então, nesse momento, escutar o próprio corpo. Então, esse torcicolo, essa dor de cabeça insistente, essas dores nas costas, essa gastrite, né? É o corpo dizendo pra gente que estamos chegando no limite. Então, algumas estratégias seriam a utilização da mensagem eu para declarar o que está sentindo, quando está demais, se conhecer, saber qual que é o tempo que você vai levar para desempenhar algumas funções, né? Então, colocar isso na sua agenda de uma maneira que não sobrecarregue. E ter uma moderação, de forma geral, com as entradas. O que eu estou chamando aqui de entradas? Entradas de informações. A gente está imersos nesse momento numa série de mensagens, de notícias, de coisas que têm que ser feitas. Então, o que for possível filtrar, né? Fazendo de fato uma barreira para fortalecer esse autocuidado. E essas informações também, muitas vezes elas vêm aqui pelo nosso celular, são notificações de mensagens a todo momento, de redes sociais. Pensar se não é agora o momento, talvez, de limitar essas tantas notificações. Cuidado com a alimentação, cuidado com esse trabalho, daquilo que eu posso deixar para um outro momento. E uma outra estratégia é buscar o que causa prazer também para fortalecer o autocuidado. Então, esse prazer, ele pode estar na companhia de pessoas que lhe são significativas ou atividades que relaxem, que causem bem-estar, quem sabe um hobby, um lazer. Tem gente que gosta de montar quebra-cabeça, tem gente que relaxa fazendo caminhada, fazendo aí maratona de séries, filmes, lendo livros, cozinhando, enfim. O importante é que a gente busque, no meio desses contextos de crise, pequenas ilhas de pausa. Como a gente falou lá no vídeo, talvez ter uma caixa do nada, um momento de ócio criativo, que a gente possa fazer um espaçamento de tudo isso que está gerando ao nosso redor e simplesmente pegar uma respiração mais profunda. Algumas pessoas utilizam para isso uma meditação frequente, quem sabe um banho mais longo. Então, talvez cabe nesse momento a gente se perguntar quantas ilhas de pausa eu tive ultimamente, quantas será que eu preciso colocar aqui na minha agenda?
Você tem razão, Danila. No fundo, com você falando, eu fiquei pensando justamente nisso. Quantas vezes, ainda mais pela condição feminina, né? Quantas vezes a gente está muito preocupada no cuidado, em dar conta das urgências, e a gente deixa de olhar para si, e muitas vezes nem sabe olhar para si. Está sempre com o sentimento de que está devendo algo, né? Mas eu queria finalizar essa nossa conversa trazendo algo que eu considero muito importante como função social da escola. Sabe, eu acho que esse olhar humano para si e humanizar o outro é uma das funções da escola. Então, eu defendo que a escola deve ensinar tudo aquilo que nos humaniza, a conversar com o outro, a lidar com o outro, a compreender o outro e a si mesmo. Sabe, acolher e também ser acolhido, vai coordenar perspectivas, sentimentos, conviver junto, aprender a viver com e para o outro. E isso não se dá por transmissão curricular, mas se dá pela vivência efetiva e pelos espaços que essa escola vai oferecendo, oportunizando para que isso aconteça. Só a escola pode fazer isso.
Bom, foi muito bom conversar com você, Thelma. É sempre um prazer a gente poder dialogar. E eu gostaria, então, de encerrar esse nosso podcast na expectativa de que esse nosso bate-papo tenha ajudado de alguma maneira, ou possa ajudar, né, nossas colegas gestoras e gestores a compreender um pouco mais do tema do que esse módulo se propõe a fazer. E queremos convidar, então, vocês a conhecer aqui a nossa sessão do Saiba Mais, onde nós disponibilizamos outros tantos materiais que podem ajudar em momentos de crise. E para fechar, então, esse podcast, já que eu falei sobre o Me Acolto antes, eu pensei que ele poderia nos ajudar a pensar esse momento e refletir isso, porque talvez em momentos de crise o mais importante seja a gente não se deixar imobilizar, mas encontrar meios para continuar. E daí eu me lembrei de um dos personagens do seu romance Terra Sonâmbula, e ele diz assim: o que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro.